As notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
Está prevista uma semana de veras complicada no que a incêndios diz respeito devido ao aumento da severidade meteorológica previsto para os próximos dias. O alerta é da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, ou seja, o quadro de previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera aponta para valores que oscilam entre os 38 e os 40 graus no Conselho de Tomar e também para a generalidade da região do Médio Tejo. Fator que irá elevar o risco de incêndio, neste caso para o patamar muito elevado, ainda que territórios como Abrantes, Missão ou Sardual se apresentem com um risco máximo. É necessário então adotar medidas preventivas, tendo sempre presente que o uso de fogo em espaços rurais e florestais está proibido por lei. Assim será, pelo menos, até 30 de setembro. Tenha ainda em atenção os grupos mais vulneráveis, em especial crianças, idosos e doentes crónicos. É importante o consumo de água e de sumos de fruta sem adição de açúcar e, se possível, evitar o sol nas horas de maior calor. Conselhos aqui também reforçados pela Delegada de Saúde do Conselho, Maria dos Anjos Prensa.
Nós perdemos muitos líquidos com a ação do calor, embora possamos às vezes não nos aperceber de estarmos a perder essa água porque não estamos a transpirar muito ou achamos que não estamos, mas nós perdemos muitos líquidos com o calor. Portanto, a água é o elemento essencial nesta altura de temperaturas mais elevadas. Beber muita água, beber água com frequência, evitar as bebidas alcoólicas, porque as bebidas alcoólicas elevam ainda mais a temperatura do corpo, evitar também bebidas açucaradas, porque aumentam os metabolismos no organismo para metabolizar precisamente esse açúcar e, portanto, contraria a ação que se pretende da água no organismo, também proteger muito bem do sol toda a pele, toda a pele, se por um lado anda alguma protegida com a roupa, por outro lado os braços, a cara, as orelhas, o nariz não andam e portanto os protetores solares são muito, muito, muito importantes. Também a alimentação repartida. Se o devemos fazer ao longo do ano, nessa altura, alimentação repartida e, sobretudo, à base de saladas ou de sopas frias. Nessa altura, a sopa fria come-se muito bem, já leva um bocadinho de água, mas que não dispensa a ingestão de mais, ajuda realmente a que o corpo não aqueça tanto. As saladas frescas também são muito indicadas. Depois permanecer em locais frescos, sempre que for possível, entre as 11 da manhã e as 5 da tarde, não andar ao sol, direto e evitar locais de muito calor.
A jovem de 19 anos, que foi encontrada inconsciente na madrugada do dia 25 de agosto em Maçãs de Dona Maria, Conselho de Alvaiázar, foi brutalmente espancada. Um primeiro quadro de investigação, a cargo da Diretoria de Coimbra da Polícia Judiciária, apontava para a tese de violação e tanto assim foi que a jovem deu entrada na urgência de ginecologia do Hospital Universitário de Coimbra. No entanto, fonte ligada a este processo referiu à redação que os exames periciais não terão apontado para a violação propriamente dita, ainda que possam estar em causa agressões de cariz sexual. Apesar do estado grave com que deu entrada na unidade hospitalar, a jovem encontra-se a recuperar. Em paralelo, a Polícia Judiciária continua a recolher testemunhos que possam explicar este espancamento ocorrido por ocasião das festas de Maçãs de Dona Maria.
Rádio Web, a primeira a informar.
O ciclista que perdeu a vida neste domingo na Estrada Nacional 360 em Covão do Coelho, Conselho de Alcanena, era do núcleo de cicloturismo de Alcanena. Faleceu, recorde-se, após uma colisão da sua bicicleta com um automóvel. Apesar dos esforços das forças de socorro mobilizadas para o local, não foi possível inverter a paragem cardiorrespiratória em que se encontrava na altura da chegada dos meios. Carlos Pereira tinha 46 anos de idade, residia precisamente no concelho de Alcanena e na altura em que perdeu a vida estava a fazer o que mais gostava, ou seja, um passeio com um grupo de amigos.
Rádio Web, a primeira a informar.
A exigência da Comissão de Utentes de Médio Tejo, os candidatos de diferentes partidos que concorrem às eleições legislativas de outubro pelo Distrito de Santarém devem pronunciar-se abertamente sobre se são ou não a favor da abolição das portagens na A13 e A23, vias estruturantes para a região e que condicionam, sem qualquer dúvida, residentes e empresas face aos elevados preços que acarretam, nomeadamente a A13, onde se praticam um dos valores mais elevados em Portugal. Com efeito, esta tem sido uma luta da população, nomeadamente do Médio Tejo, que pede uma discriminação positiva, mas até agora sem qualquer sucesso, e até mesmo as reduções nos preços já verificadas ficam aquém do que aconteceu noutros pontos do país. Manuel José Soares, da Comissão do Tentes, em declarações à redação, pede para que os partidos não arranjem desculpas para esconder a sua opinião em torno das portagens.
Era importante que já em termos eleitorais, previamente, não arranjassem subterfúgios para dizer, bem, vamos ver se houver contratos assim, se houver contratos assado, nós queremos única e simplesmente que eles digam, face à situação atual, façam contas em termos dos custos sociais, dos custos económicos para a região, as condições alternativas que existem. Vejam que, por exemplo, dentro de 4 anos há um conjunto de estradas que estão a servir de estradas alternativas que terão de sofrer manutenção, que façam verdadeiramente as contas e digam, nós somos a favor da manutenção das portagens ou somos a favor da abolição das portagens. E também era importante que nessa resposta dessem os argumentos. Se são a favor, porquê? Se são contra, porquê? E quais são as alternativas que têm? Porque não podemos pensar em desenvolvimento económico, desenvolvimento social e até o aumento da qualidade de vida das populações, se não tivermos em conta que é necessária mobilidade em condições que garantam, inclusive, questões de competitividade, questões de custos, fatores de produção. As autoestradas é uma das situações que inclui isso e nós, único e simplesmente, desempenhando o nosso papel de organização que, como movimento de opinião e reivindicativo, a única coisa que queremos é que eles assumam. A nossa posição é muito clara. Não existem portagens onde nunca deveriam estar, porque obsta, inclusive, à situação das pessoas e também ao desenvolvimento, claro, do tecido económico da região. Nós achamos que os próprios partidos que têm ocupado o poder deveriam efetivamente assumir uma posição clara relativamente ao assunto. Porque quando estão na oposição, vão até, inclusive, à abstenção. Quando em conversas particulares e alguns dos deputados que exercem funções regional e localmente, nomeadamente em termos de autarquias, estão contra as portagens. Inclusive, há eleitos nas autarquias que são todos contra a existência de portagens e depois condena a Assembleia da República, não se sabe bem porquê, votam contra as decisões de acabar as portagens.
O assunto será analisado na reunião de Câmara desta segunda-feira. O Partido Social Democrata irá apresentar uma proposta no sentido que o município Navantino manifeste interesse em receber a delegação do Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria, que será criada no distrito de Santarém. Resta saber qual será a posição do elenco socialista, sendo que, para já, está na corrida com outros concorrentes de peso, casos de Abrantes, Entroncamento e Torres Novas e a própria capital distrital, Santarém. Resta perceber quem estará em vantagem neste processo, assunto este que já foi discutido na própria comunidade intermunicipal do Médio Tejo e já houve quem solicitasse uma reunião com a Ministra da Justiça. O vereador social-democrata recordou que em 2014 Abrantes perdeu o juízo de família e menores a quando a reforma judiciária, instância que recuperou em 2017. Rui Santos diz que agora existem também condições para voltar a terem Abrantes um juízo do Tribunal de Trabalho.
Rádio Web, a primeira a informar.
A gala da segunda meia-final das 7 Maravilhas Doces de Portugal, realizada este sábado, resultou na passagem do doce Bons Maridos à final do concurso transmitido em direto pela RTP. O doce de Ferreira do Zezer, produzido pela pastelaria Pérola do Zezer, foi um dos vencedores da fase da semifinal, que terá a final do concurso Sete Maravilhas Doces de Portugal, no próximo sábado, a realizar em Montemor o Velho. Pelo caminho ficou a Palha de Abrantes, que chegou às meias finais deste concurso. O doce Bons Maridos da pastelaria Pérola do Zezer foi então um dos sete mais votados, entre os 14 que estavam ao concurso nesta meia-final. Hélio Antunes, vereador da Cultura e Turismo do município de Ferreira do Zezer, falou à redação sobre esta passagem à final, pela importância que assume na afirmação do Conselho de Ferreira do Zezer como destino turístico.
É para nós um grande motivo de orgulho e, acima de tudo, é também a afirmação do nosso Conselho. Portanto, isto também, digamos que é uma estratégia de afirmação turística, de forma a afirmarmos produtos, de forma a termos outros motivos que levem turistas a visitar a nossa região. E ter os Bons Maridos na final, portanto, é motivo também de divulgação turística do nosso concelho e também aposta na divulgação e que o nosso concelho fique cada vez mais conhecido e que atraia também cada vez mais turismo. Foi realmente um grande orgulho conseguirmos esta grande vitória e estarmos na final entre os 14 doces a nível nacional. Somos o representante do Médio Tejo e também aqui de uma grande região, aqui desde Santarém, também envolvendo aqui os concelhos aqui limítrofes e os distritos limítrofes. Portanto, aumenta muito também aqui a nossa responsabilidade e também queremos agora, como é óbvio, que todas as regiões aqui à volta se juntem a nós e também contribuam também para que os Bons Maridos consigam vencer na final. Porque se conseguirmos vencer na final, não é só Ferreira do Zezer que fica a ganhar, é toda a região, portanto isto é bom em termos de divulgação, é bom em termos turísticos e termos realmente depois aqui a marca das Sete Maravilhas aqui na região, mais uma, temos já Dornes, portanto é motivo de aumento turístico e isso é bom para todos. Portanto, temos agora, fazemos um apelo que todos apoiem os Bons Maridos e que agora consigamos alcançar na final, portanto, um dos sete lugares que estão a concurso.
Santuário de Fátima acolhe, na sala de imprensa, no próximo dia 12 de setembro, pelas 15 horas, a sessão pública de apresentação dos roteiros dos Caminhos de Fátima, uma iniciativa do Centro Nacional de Cultura, desenvolvida no contexto do programa Valorizar e apoiada pelo Turismo de Portugal. Os roteiros com os três Caminhos de Fátima, Caminho do Tejo, entre Lisboa e o Santuário, Caminho da Nazaré, entre a Nazaré e o Santuário, e o Caminho do Norte, entre Valença e o Santuário, tem por finalidade disponibilizar de forma sistemática, ampla e gratuita informação completa sobre estes percursos com destaque para a paisagem, o património, a cultura e as ambiências locais. Os roteiros dos Caminhos de Fátima estão impressos em três línguas, português, inglês e espanhol, e apresentam a cartografia associada a cada um dos caminhos, bem como conteúdos descritivos sobre cada um dos itinerários. No final de cada roteiro há um conjunto de informações sobre o Santuário de Fátima, a que o Centro Nacional de Cultura está intimamente ligado desde a sua criação, que é apresentado como um lugar emblemático onde a religião e a arte se entrelaçam. Cada roteiro apresenta ainda uma descrição dos lugares mais emblemáticos do santuário, desde as basílicas à capelinha, sem ignorar a simbologia de cada um destes espaços. Tem por finalidade criar condições seguras e aprazíveis para os peregrinos e caminhantes que se dirijam ao Santuário de Fátima, evitando as estradas com grande circulação automóvel em favor de caminhos de terra e de pequenas estradas rurais com pouca circulação. Percorrem ainda territórios variados, com grande interesse cultural e paisagístico, e articulam-se com outros itinerários de âmbito nacional e internacional. Desenvolvido pelo Centro Nacional de Cultura, entidade titular do projeto e proprietária da respectiva marca, estes caminhos são implementados em parceria com múltiplas instituições, autarquias, Turismo Portugal, associações, organismos públicos, entidades civis e religiosas, e em articulação com o Santuário de Fátima, estando disponíveis no site caminhosdefátima.org.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Serviço de Cultura e Turismo do município de Abrantes encontra-se a desenvolver a ação Património em Movimento, ação que se irá prolongar até ao final do corrente ano. Expositores com peças de coleção municipal de arqueologia, arte e etnografia são colocados entre diferentes espaços públicos do concelho, hipermercados, lojas do centro histórico, instituições bancárias e de seguros, serviços do município, serviços públicos e juntas de freguesia. Cada peça estará um mês em cada espaço, rodando todos os expositores mensalmente. Com o património a ir ao encontro das pessoas, pretende-se motivá-las para que também elas o procurem. Junto de cada expositor encontra-se uma breve descrição da peça e convida-se o público a visitar os museus Dr. Lopo de Almeida, no interior do castelo, e ainda a metalúrgica Duarte Ferreira, no Tramagal. Os primeiros espaços onde estarão expostos peças são os hipermercados, Intermarché, Pingo Doce, a Conservatória do Registro Civil, ainda a Unidade de Saúde Familiar Dom Francisco de Almeida e a Loja do Cidadão. Nos próximos meses, tenciona-se alargar o número de expositores, fazendo-os chegar a novos espaços.
Rádio Web, a primeira a informar.
Este sábado, das 8 às 19h30, vai realizar-se a ativação da Igreja de Santa Maria do Olival em Tomar, numa iniciativa de Rádio Amadores, que decorre junto ao túmulo de Gualdem Paz, referida também como Panteão Templário Português e Mãe de todas as igrejas do Quinto Império e erguida no século VII, sede da Ordem dos Templários no país. A igreja serviu como Panteão dos Mestres da Ordem. A ativação da Igreja de Santa Maria do Olival insere-se numa atividade mais vasta que se prende com o diploma Castelos Templários, como explicou na ERTE Gil Silva, um dos radioamadores responsáveis pela iniciativa.
Criou-se um diploma para radioamadores, intitulado Diploma dos Castelos Templários Portugueses. Este diploma nasce da cabeça de dois radioamadores, CT7ABF, que sou eu, e CT2ISX, Ana Paula Leal, e criámos isto para difundir o património português além fronteiras via onda hertziana. Para isso é que ele foi criado. Este diploma tem uma regra básica própria, consiste em um radioamador conseguir fazer 10 castelos templários dentro destas regras, e quem conseguir leva um diploma. Nós no próximo sábado vamos estar a ativar a Igreja de Santa Maria do Olival aqui em Tomar, para dar a conhecer a igreja. Portanto, não vai contar para o diploma. Vamos ter uma equipa de radioamadores a fazer fonia, portanto, emissões em SSB, assim a propagação ajude, e vamos ter um outro colega a fazer telegrafia, portanto, código Morse. Portanto, vai começar por volta das 8 horas da manhã e terminará por volta das 19 horas. Nós temos páginas, portanto, dentro dos radioamadores nacionais e internacionais. Neste momento foi aberta uma página no chamado QRZ.com, com indicativo especial que a Igreja vai ter, que é Charlie Sierra 2 Santiago Mike Oscar, que é Santa Maria do Olival, atribuído pela ANACOM. Essa página já tem alguns visitantes a nível mundial neste momento. As pessoas, quando contactarem com a estação de rádio que vai ser montada dentro da igreja de fronte ao túmulo do Gualdem Paz, qualquer radioamador vai ver nessa página o que está a acontecer, com um indicativo especial de chamada. Depois as pessoas seguem dentro da própria página um pouco do historial de Santa Maria do Olival.
Decorrem durante o mês de setembro e de outubro as candidaturas para a atribuição de bolsas de estudo a estudantes do Conselho de Sertã que frequentam ou venham a frequentar o ensino superior. O município de Sertã dá assim continuidade a esta iniciativa, que já vai no sexto ano consecutivo, pela importância que tem quanto ao papel que assume na educação e desenvolvimento da comunidade. Tem como principais objetivos a promoção do sucesso escolar e garantir o prosseguimento de estudos dos munícipes, atribuindo apoios baseados nos requisitos de natureza socioeconómica, mas também em critérios de mérito escolar. As bolsas de estudo dirigem-se a estudantes residentes no Conselho de Sertã há pelo menos 3 anos, matriculados no grau académico de licenciatura ou mestrado, integrado em estabelecimento de ensino superior públicos. Para ter direito a este apoio, os alunos deverão ter ainda mérito escolar e ser beneficiários de um dos 3 primeiros escalões do abono de família, entre outros requisitos de acesso. Cada bolsa de estudo tem um valor máximo de 1.000 euros, por ano letivo, mediante a apresentação de comprovativos de despesas de educação, sendo este apoio renovável até ao máximo de 3 anos. Decorre igualmente até 31 de outubro o prazo para a renovação dos apoios concedidos em anos anteriores. A candidatura poderá ser apresentada por qualquer aluno, desde que possua os requisitos necessários, no setor da Ação Social da Câmara Municipal de Sertã ou nos serviços online do município de Sertã, onde se encontra igualmente disponível o conjunto de normas de atribuição de bolsas de estudo.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara de Tomar está a promover uma iniciativa solidária que se centra no regresso às aulas e que envolve ainda a piscina municipal Vasco Jacó. Desta forma, nos próximos dias 7, 8, 14 e 15 deste mês de setembro, quem assim quiser poderá entrar nesta estrutura em troca de material escolar, nomeadamente cadernos, lápis, marcadores, entre outros. O material recolhido irá reverter a favor de crianças desfavorecidas de todo o concelho. Ficamos então por aqui neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.